Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte. Caio Costa falando, justamente fazendo aquela rápida introdução para lembrar sobre essa fase onde eu estou reproduzindo o bate-papo de alguns convidados que eu recebo lá no meu canal do YouTube, youtube.com/blogcitario. E por enquanto eu vou usar um dos principais bate-papos, o que tem um tema interessante para cá, para o Podcitário, então a versão de áudio mais dinâmica, né? Cortando as questões que tendo ao vivo. Então, hoje vai ser sobre como abrir uma agência de publicidade com Tisa Ferreira. Então, a gente falou sobre a questão de gerenciar a equipe remotamente, que atualmente é tão necessária, as vantagens de você formalizar a sua agência, a relação com os clientes, a experiência que ela teve quando abriu lá uma agência totalmente digital. Lá em 2012, ela vem compartilhar um pouquinho dessa experiência. Então, eu te convido para você ouvir esse episódio, lembrando mais uma vez que, infelizmente, não vai ter aquela qualidade de sempre que você já está acostumado da fase anterior. Mas, enquanto isso, fique aí com o episódio que vale muito a pena.
Se por um lado o isolamento social trouxe diversos desafios para a nossa rotina, por outro lado ele trouxe oportunidades para quem atua no marketing digital, como por exemplo abrir uma agência. Meu nome é Caio Costa e para te mostrar os passos essenciais para começar uma agência, eu convidei minha amiga Tisa Ferreira. Oi, Tisa, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Caio. Eu me chamo Tisa Ferreira, sou amiga, fã de Caio Costa, sou publicitária formada pela Unifacs, bacharelando em humanidades pela UFBA e estudante formanda em jornalismo também. E eu sou CEO e diretora da Agência 2F, uma agência de marketing digital que já está aí no mercado há 8 anos e pouquinho, aprendendo e desbravando esse mundão que é do marketing, que eu sou completamente apaixonada.
Maravilha, querida. Também sou seu fã. Justamente trouxe para você compartilhar essa experiência sua, essa sua garra, seu conhecimento no lado do empreendedorismo. Então, fique com a gente até o final para ouvir o papo que começa depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, estamos no Deezer e no Spotify, essas duas gigantes plataformas de música que deram espaço para a podosfera nacional e o podcast está por lá. Mas eu quero lembrar, se você é novo ou nova nesse mundo, que você pode fazer isso através dos agregadores de podcast. Basta você ir lá no, na Apple Store ou na Android, no Google Play, baixar o seu agregador favorito, assinar o Podcitário e outros podcasts. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário, basta você abrir o Telegram, né, e digitar lá Podcitário, que você vai interagir com as pessoas, será bem legal. E se você quiser também ajudar financeiramente sem tirar o dinheiro do bolso, o nosso podcast, basta você cadastrar no link do PicPay, que estará aqui no link da descrição, tanto do Spotify quanto nos agregadores. Basta você se cadastrar por esse link que você ganha R$ 10 de crédito para você comprar créditos no Uber, comprar recarga celular e etc. E se você também tem uma agência ou uma marca que esteja alinhada com a linha editorial do podcast, manda e-mail para podcast@blogcitario.blog.br que eu mandarei o Media Kit e a gente conversa por lá. Então é isso, chega de recados e vamos direto para esse papo. Então, Tisa, vamos lá. Como eu falei na introdução, teve a questão do isolamento social, que realmente a gente está tendo uma dificuldade em vários campos mesmo, mas também, por outro lado, muita gente está tentando se reinventar, pensando em alguma forma de usar a internet de forma rentável. E eu pensei que justamente uma das alternativas é abrir uma agência digital. E eu trouxe você porque você já tem essa experiência de anos dessa questão, então eu queria saber qual foi o motivo que te levou a abrir a sua agência digital lá para
faz uns 8 anos, né? Me conte aí um pouquinho a história para os nossos ouvintes.
Então, vamos lá. Eu abri a 2F no dia 2 de fevereiro de 2012 por amor. Por amor, mas eu digo que também foi por dor. Porque nesse ano eu ainda era estudante, né, de publicidade, e eu via um mercado muito cru. Se hoje a gente ainda considera que o mercado, principalmente em Salvador, da Bahia, eu diria até que do Brasil como um todo, ele ainda é muito cru, ele ainda é muito novo, se tratando de marketing digital, imagine 8 anos atrás. Né? Então eu comecei a estagiar nesse segmento de mídias sociais e eu senti um incômodo muito grande porque eu estagiava por 4 horas por dia, mas a página do cliente da empresa que eu trabalhava ficava lá funcionando e não tinha ninguém para dar uma resposta e não tinha ninguém ali dando aquele suporte. Isso me incomodava muito. E um certo dia, eu simplesmente foi literalmente assim, eu acordei e falei, poxa, eu vou abrir uma empresa exatamente da forma que eu queria e que eu gostaria que existisse uma empresa para eu contratar, né? Uma agência para eu contratar. Então eu literalmente uni tudo que eu achava importante caso eu fosse a cliente, caso eu fosse, né, a empresa em questão para contratar essa agência, e resolvi abrir a 2F literalmente da noite para o dia. Foi um estalo realmente.
Que legal, 2012, gente. 2012, se eu não me engano, você me corrija se estiver errado, em 2012, de questão de mídias sociais, a gente só tinha Facebook, Twitter, talvez, e olhe lá, né?
Isso, tinha Facebook, Twitter e tinha os blogs, né? Estavam começando
os blogs. É, justamente, para você ver, nobre ouvinte, querido ouvinte, que realmente é uma inspiração de... E casa justamente com aquela questão de propósito. Fica aqui a dica de que tudo que você começa, seja seu projeto e seja uma empresa, você tem que encontrar seu propósito, que fica muito mais fácil. E uma coisa, Tisa, que você falou muito bem, e o que eu reflito ultimamente, que você já pegou lá a visão, você já pegou a visão lá há 8 anos, que são as vagas que ocorrem no grupo de WhatsApp, que hoje em dia a gente compreende que a crise está pegando, né, muita gente cortando custos, mas as vagas, ultimamente, eu queria saber, você, ouvinte do podcast, bote lá no grupo, se na sua cidade é a mesma coisa, porque aqui em Salvador está cada vez mais frequente, querendo um social media, né, um analista de mídias sociais que faça todas as áreas. Então eu penso assim, claro que eu não coloco para não ofender, ou sei lá, ou para não incomodar, ou para não gerar um debate, mas aqui eu vou falar. Eu falo assim, gente, se for assim, é melhor você fazer a urgência mesmo, tentar ver os trâmites legais, você abrir sua própria agência, né, Tisa?
Exatamente. Isso era uma dificuldade também que eu tinha, né? Porque eu era social media, eu era estagiária de social media, mas aí a pessoa, a empresa, queria que fizesse criação e fizesse legenda e fizesse postagem, fizesse planejamento e fizesse monitoramento. Não, gente, social media é outra coisa, tá? É outra coisa. É importante, inclusive, ter um conhecimento ali sobre um pouquinho de tudo, porque o social media acaba sendo o geral. Mas é importante ter as áreas separadas de cada segmento e de cada setor, né? Que compete a uma agência de marketing digital. Marketing digital não é você fazer um card e postar. Tem muita coisa por trás disso.
Com certeza, eu sempre digo isso. Marketing digital é muito mais amplo do que as mídias sociais, porque a gente fica focado muito Sim. em mídias sociais, mas justamente a sua agência tem outros serviços. Então, eu queria que você explicasse, já que você abordou esse assunto, explicasse, por exemplo, quais são os serviços que a sua agência oferece para a pessoa que acompanha. Certamente eu sei que você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que me acompanha há muito tempo, tem consciência do que é marketing digital, mas sempre tem as pessoas que estão começando agora, e eu descubro que tem uma parcela de ouvintes que não é da área, mas que gosta de conhecer o assunto. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para você, pelo menos, descrever quais são, né, enumerar os serviços que você oferece.
Bom, então, o marketing digital, antes de tudo, né, nada mais é do que marketing, porém aplicado ao meio digital. E lá na 2F, a gente atende full service do segmento de marketing digital. O que é que significa? Por exemplo, criação de sites, criação de e-commerce, gestão de mídias sociais, assessoria digital, envio de e-mail marketing, tudo que engloba literalmente o marketing, porém, no meio online, no meio digital, a 2F produz. Então, o inbound marketing, o que é inbound marketing? Marketing de conteúdo. O pessoal adora botar o nome bonitinho, né? Mas vamos lá. Inbound marketing nada mais é do que marketing de conteúdo. Então, planejamento estratégico digital, calendário online, planejamento de ações, obviamente, a gente também é muito complicado a gente desassociar o online do offline. Acaba, pelo menos o ideal, é que as coisas elas sejam unificadas. Então, por mais que a gente atue no digital, a gente sempre converge e sempre conversa caso a empresa tenha uma agência, né, de marketing ou de publicidade tradicional, offline, sempre conversa e sempre converge para que as ações elas estejam realmente alinhadas para, de fato, atingir o propósito. Mas se tratando de digital, a 2F atende full service e literalmente full time, né? Porque a gente funciona de domingo a domingo. Olha o merchan.
Justamente o merchan contextual, né? Eu gosto assim porque justamente é para a pessoa, primeiro, analisar que realmente o marketing digital é um mundo de possibilidades. Segundo, para se inspirar na sua história, eu acho que isso é importantíssimo para, pelo menos, refletir sobre se quer ou não seguir essa parte. E o terceiro, justamente, para quem tiver interesse em o seu serviço, entrar em contato, né? Então, acho que isso aí vai ser bem interessante, porque você falou com a naturalidade. Então, eu queria saber, aí, Tisa, quando foi que você... Claro que, naturalmente, você começou sozinha, porque a deu um estalo, você foi vendo que a demanda foi aumentando, que você não tinha como dar conta, você só tem as mesmas 24 horas do dia das pessoas. E quando é que você percebeu que era a hora de contratar pessoas?
Eu comecei com a 2F sozinha, eu fiquei uma média de 4 a 5 meses sozinha, fazendo tudo. Então, desde o atendimento, o planejamento, mídia, criação, planejamento, tudo. E com os 4 a 5 meses eu percebi, devido à demanda, até porque nessa época de 2012, já para o finalzinho de 2012, início de 2013, foi quando deu aquele boom, realmente, onde todas as empresas queriam, não sabiam direito o que é, mas queriam algum social media, queria ter presença online. Então, foi mais ou menos isso. Uns 4 ou 5 meses depois foi quando eu contratei Juliana, né? Que ficou comigo 5 anos.
Você falando assim, eu tenho visto que nós, brasileiros, não temos educação empreendedora, educação financeira, nem na escola, nem na faculdade. Principalmente faculdade de publicidade, né, que a gente é mais voltado para o mercado, na família, com certeza. Aí eu queria saber assim, você contratou Juliana, que você falou, mas não deu aquele friozinho na barriga de você falar assim, nossa, salário, agora o negócio começou a ficar sério, salário, direito trabalhista, me conta aí essa expectativa com relação a gerenciar a questão da vida, né, profissional.
Sim, foi realmente um desafio. Na época que eu contratei Juliana, eu a contratei primeiro como estagiária. Ela era segundo semestre da Unifax, então ela era minha caloura, e eu contratei ela como estagiária. Então, preenchi toda aquela documentação de lei de estagiário, que já existia. Então, foi tenso, porque assim, eu pensava, nossa, se der errado nesse mês, ok, eu não vou ganhar salário, né? Tá tudo bem, mas como que eu não vou pagar o salário, ainda que seja uma bolsa estágio? Então, deu sim aquele friozinho na barriga, mas eu acho que isso que, pelo menos a mim, motivou ainda mais de correr atrás, de fechar com mais clientes. E querendo ou não, era uma fase muito bacana. Ainda é, né? Eu acho que tem picos e a gente tá no pico. Eu acredito que no início da pandemia a gente teve uma queda justamente por conta disso, das pessoas, né, ficarem com medo, querer cortar, apesar que eu acho que é um erro você cortar investimento em marketing no meio da crise. É justamente ao contrário. As pessoas, não, vou cortar o marketing. Não, gente, se você tá na crise, é ao contrário. É o setor que você tem que investir mais para poder sair dessa crise, né? Que é o setor que vai literalmente divulgar o seu trabalho. Então, assim, no início da pandemia, a gente teve essa queda. Agora, já no meio, tá, eu tô sentindo, né, esse pico, novamente, de procura, de necessidade, porque as pessoas estão percebendo que o novo normal, entre aspas, agora virou, literalmente, um online, né? Então, assim, muitos clientes que eu tinha, que eu tenho, que nunca venderam online, eles tinham a presença online, mas nunca venderam, literalmente, online, e agora tá todo mundo vendendo online.
É verdade, e eu tenho uma questão que eu fiquei boquiaberto, que eu vi numa postagem de uma pessoa que eu conheço, e disse que mesmo assim, mesmo com essa pandemia acelerando a digitalização das coisas, ainda tem empresário teimoso dizendo que não quer entrar no digital. E eu sinto dizer, mas Tisa, temos péssimas notícias, né? Porque não tem como voltar atrás, né?
Não tem como. Não tem como. Eu sempre converso, né, com os amigos, com clientes, e todo mundo fala, Tisa, agora a gente não, até não queria, ficava postergando, mas agora não tem jeito. E assim, não é uma coisa que vai acabar quando o comércio reabrir novamente e voltar a, né, enfim, aos horários de abertura normais. Não vai, vai continuar. A tendência agora é só evoluir. Eu acho que isso serviu realmente para dar aquele sacode, né? Para dar aquele... Se liga. Se você não estava, você estava perdendo tempo. E agora que você está, veja só. É diferente, sim, mas é mais rápido. É muito melhor. A gente ainda tem alguns receios em alguns momentos, com compra, com segurança, mas as coisas estão muito melhores. E realmente você amplia o seu poder de compra, você amplia o seu poder de reverberação, você amplia tudo. Só tende, de fato, a crescer.
É, justamente, tem uma questão aqui muito interessante que surgiu sobre se existe regra para poder fazer essas atividades típicas de agência de comunicação. Por exemplo, a pessoa ter formação, ou se basta abrir e começar a fazer, ou se contratam sem formação. É porque o mercado é muito dinâmico, né, Tiz? Eu queria que você falasse primeiro a sua experiência realmente prática, depois eu dou minha opinião. Diga aí.
Eu abri, né? Eu estava no último ano da faculdade de publicidade. Então, eu abri uma agência já quase que formada e eu tenho uma formação na área. Porém, contudo, entretanto, todavia, o curso de publicidade, especificamente, ele não tem uma regulamentação. Ou seja, você pode trabalhar na área sem necessariamente ter uma formação de terceiro grau, ter uma formação técnica de faculdade, universidade, enfim. Né? Então, não é que você precisa. Mas, como eu falei lá no início, marketing digital nada mais é do que marketing. E talvez, para você entender realmente de marketing, a essência, né, a parte teórica, você precisa de, pelo menos, um curso técnico na área. Mas de poder, você pode. Você pode,
com certeza.
Não necessariamente você precisa, mas você pode.
Porque também, para você ver que realmente o marketing digital, como você já falou várias vezes, é o herdeiro do marketing, também a agência digital herdou algumas práticas das agências de publicidade tradicionais. Porque desde a época que, sei lá, Washington Oliveto atuava ativamente, muita gente, até o próprio, se não me engano, até o próprio Washington Oliveto não é publicitário de formação,
não,
se eu não me engano.
Isso, Zangonais também não é publicitário.
Pois
é. Na época da faculdade eu soube isso. Não sei se é verdade, mas meus professores falavam que o curso de publicidade não era regulamentado ainda, justamente porque os maiores publicitários não têm formação em publicidade. Então, como você vai regulamentar e falar que em Zangonais ele não vai poder mais exercer a profissão dele porque ele não tem uma formação? Que o Washington Oliveto não vai poder exercer a profissão dele? Então, assim, é complicado. Se é verdade ou não, não sabemos, né? Mas que eu ouvi isso há 11 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, há 12 anos atrás, eu ouvi.
Com certeza, a gente sempre ouve isso. E para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, já ter consciência dessa realidade. Então, Ti, falando sobre a questão do gerenciamento da equipe. Ok, você foi formando, foi... Mas você teve uma coisa curiosa que a gente tem que ressaltar novamente, que lá em 2012, desde 2012, a agência é totalmente digital, então você sempre gerenciou a equipe em várias partes do Brasil. Então eu queria saber quais são as dicas que você dá, e principalmente você já fala sobre também a questão da criação. Como é a questão da criação por parte da sua agência?
Vamos lá, isso sempre foi uma dúvida aí. As pessoas sempre ficavam, né? Nossa, como é que você consegue gerenciar e falar com todo mundo? Gente, vou contar. Em 2012, 2013, né? Que eu já tinha mais gente na equipe. Era muito complicado. Porque a gente fazia esse gerenciamento literalmente por e-mail. Então, imagine mais de 100 e-mails trocados. Era literalmente assim. E aí, o e-mail, cada e-mail era de um cliente específico. Aí tinha feito, não feito, a fazer. Então, sempre foi assim, por e-mail. Acho que em 2014, talvez, 2015, foi quando eu conheci uma ferramenta de gerenciamento online, que é o Trello. É uma ferramenta gratuita. Ela tem a opção Gold, mas é totalmente dispensável. Você consegue trabalhar muito bem na opção gratuita. E todo o gerenciamento da minha agência é feita pelo Trello. Significa dizer que, ah, se o Trello sair do ar, sua agência sai do ar, não. Porque a gente tem esse backup também, né, no e-mail, por exemplo. Mas todo o gerenciamento ele é feito no Trello. Então, o Trello nada mais é do que, digamos que uma sala online, onde você consegue dividir por pastas, então, por clientes, por dia, por demanda. E cada vez que algum dos meus funcionários eles entram, eles colocam um aceite, então eu consigo saber que eles estão fazendo aquilo ali naquele momento. Quando eles finalizam, eles apertam um outro botãozinho, eu sei que eles acabaram de finalizar, eu consigo ter ideia de quanto tempo eles demoram para fazer, eles levam para fazer cada demanda. E daquele Trello, quando, por exemplo, a criação está pronta, o social media responsável pega aquela criação, manda para o cliente pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é super, super, super funcional para a gente, né? A gente também tem uma segunda ferramenta, que é o Telegram, caso o WhatsApp saia do ar, por exemplo, né? Mas o WhatsApp é a nossa ferramenta principal de comunicação com o cliente. Então, todos os clientes, a gente tem um grupo específico de marketing com social media, com a criação, com o atendimento. Então, uma vez que esse material de criação está pronto, o social media pega e encaminha no WhatsApp para o cliente aprovar. Uma vez que o cliente aprovou, o próprio social media volta para o Trello e coloca aprovado. E aí ele consegue publicar. Se ele já agendou, ele coloca agendado. E aí o atendimento consegue saber que dia e que horas vai sair. Então, é tudo muito prático por conta dessa ferramenta. E como você falou, né? A gente já teve, eu já tive funcionário literalmente do Brasil inteiro. Eu já tive funcionário que eu nunca vi ao vivo. Nunca. A gente teve toda a contratação, todo o sistema, todo o funcionamento online. Né? Então, essas ferramentas realmente ajudam muito. O Trello, o WhatsApp, o próprio Zoom, que as pessoas estão usando muito agora, mas a gente já usava um tempinho atrás para fazer reunião online. E a gente tem um encontro online, porém de todos juntos, para conversar sobre todos os clientes. E o nosso grupo no WhatsApp também, né? Então a gente conversa literalmente o dia todo. Não sente nem falta de estar lado a lado.
Entendi, entendi. E você falando sobre aprovação via cliente, para o cliente através do WhatsApp, eu achei interessante, porque eu acho que já é um comportamento tão natural da gente de estar no WhatsApp, mas eu estava vendo, me fez lembrar que teve uma época que alguém falava, nossa, fazer aprovação no WhatsApp. Aí eu pensei assim, poxa, se for um material que foi criado totalmente digital, é uma ferramenta cada vez mais presente em várias camadas da sociedade, várias classes sociais, nada mais natural do que você ter lá a mensagem lá aprovado como prova de que realmente é para você rodar, né, Tisa? Não tem sentido mais você burocratizar tanto a criação, né?
Exatamente. E uma coisa rápida, coisa prática, como você falou, a maioria da nossa criação, ela é feita para o digital, né? Então, é diferente de você aprovar, por exemplo, uma linha editorial de uma revista, que você precisa ter uma minuciosidade maior, você precisa ter um detalhamento maior de uma vírgula, de uma letra, e um conteúdo é muito maior. O conteúdo para o digital, ele é mais prático, ele é mais rápido, ele é mais direto, e ele é muito volátil. Volátil? Ele é muito volátil. Então, assim, é pelo menos um card todos os dias, então são pelo menos 30 cards por mês. É diferente de uma revista, você não libera 30 revistas por mês, 30 edições da revista por mês, né? Justamente pela agilidade da internet, pela agilidade do digital, nada mais justo do que a gente também ter essa agilidade na aprovação, na criação, no envio, na solicitação. Não tem por que demorar 2-3 dias para fazer um material. Então, acho que assim, não tem muito sentido as coisas irem mais rápido e nós, como agência, continuar, né, com aquele delay, com aquele time que as agências de antigamente tinham, de aprovação, de tudo mais.
Com certeza, concordo plenamente com você. A questão é que a gente sabe que nem tudo são flores, né? Que abrir agência tem as suas dores e delícias de criação, de gerenciamento, etc., relacionamento com clientes, mas eu queria saber de você, assim, quais são, na sua trajetória, quais são os principais erros que você cometeu e pode alertar para quem está nesse processo, pelo menos nessa questão de pensar em abrir uma agência. Quais são os erros que você acha que podem ser evitáveis para quem está nessa mentalidade, nessa pegada de abrir a sua própria agência?
Bom, acho que o principal erro é você centralizar tudo em você. Eu acho que você precisa justamente descentralizar, né, para você focar. Acaba sendo meio estranho falar isso, mas você tem que descentralizar a sua produção, você tem que descentralizar a sua criação para você literalmente focar em uma área específica, focar em um segmento específico, né? Então, assim, o meu principal erro, eu acho que foi focar ou centralizar muitas coisas em mim, apesar que eu levei uns 4-5 meses, mas desde antes eu já poderia ter aberto, sabe? Eu já poderia ter chamado pessoas para estar junto comigo nesse início. E algo que eu não necessariamente seria um erro, até porque não foi um erro que eu cometi, mas é um erro que eu vejo muita gente cometer, que é não formalizar a sua empresa. Gente, formalize sua empresa, faça um MEI. É simples, é rápido. Na época que eu fiz, inclusive, nem era digital, eu tinha que ir lá no Sebrae realmente, pegar a fila, ir, voltar, ir, voltar. Hoje não, você faz em minutos. Você entra no site do Sebrae, do seu estado, e você consegue formalizar a sua empresa, ou seja, emitir nota fiscal, porque é importante sim, a partir do momento que você tem o recebimento, você precisa pagar tributos por isso, né? Sendo que o MEI você paga um tributo super baixo, é um valor que, se eu não me engano, é R$ 51,00 por mês, e você pode emitir até 80 mil, são 80 mil, era 60, acho que agora é até 80, 82 mil por ano, né? Cada ano muda. Então, assim, é um valor super baixo de tributo. Você tem direito a INSS, você tem direito a auxílio maternidade, você tem direito a todos os direitos trabalhistas, mesmo você sendo o dono da empresa, mesmo a agência sendo sua. É uma dica que eu deixo, que é formalize a sua empresa. Além de você ter muito mais credibilidade no mercado, fica algo realmente formal, correto, né? Da forma que tem que ser. Não começa errado, não começa, sabe, sem toda, de fato, essa estrutura por trás burocrática, que é simples de ser feito, mas que é completamente importante e necessária. Acho que essa dica é boa.
Com certeza, eu acho que esse é o maior erro mesmo. Estava até assistindo de novo, eu vou citar a Natália Arcuri, que, querendo ou não, mesmo ela não me conhecendo, eu a considero uma mentora de investimento, de negócios.
Maravilhosa, eu tô aqui do lado.
Pois é, e ela, um dos vídeos que ela falou justamente sobre isso, e trouxe uma questão que eu vou trazer para cá também. Se você fosse um empresário ou empresária, você confiaria numa empresa que não emite nota fiscal, você ia ficar meio com o pé atrás, não é mesmo? E além a questão que também, por exemplo, quem está fazendo transição de carreira, quem tem o seu emprego formal e por algum motivo ainda não pode criar o MEI, tem a questão da nota individual. Só que a nota individual tem alguns problemas, que você precisa ir lá no SAC, por exemplo, ou qualquer outro serviço semelhante, esperar alguns dias, você tem que ir lá presencialmente. E, Tisa, é quando você formaliza...
É bem maior.
E quando você formaliza, né, Tisa? Você faz tudo ali na internet, no seu conforto aí da sua cadeira. É tudo de bom, né? Quando você formaliza, né?
Com certeza. E sem contar na segurança que você tem, né? Tanto de estar formal, quanto essas seguranças trabalhistas. Que, assim, o empresário, ele não recebe um salário. Ele tem o prolabore dele, que a própria agência dele paga, mas ele não tem um salário. E ele não tem todos esses outros confortos, digamos assim, trabalhistas que rege o governo atual. Então, assim, é importante, até pela sua segurança, sem contar que... A questão de você pagar imposto, gente, quando você vai em uma loja, você faz questão da sua nota fiscal, né? Você sabe que se aquela empresa não está pagando, não está emitindo a nota fiscal, alguma coisa errada está acontecendo, né? Existe aí um valor que está sendo colocado de forma indevida, que não está sendo recolhido de forma devida. Então, nada melhor do que você... começar de forma correta, para evitar transtornos lá na frente.
E você quer saber uma coisa? O pessoal fica resistente com essa questão de pagar imposto. Ah, eu preciso pagar imposto. Pense o seguinte, nobre ouvinte, querido ouvinte. Quando você recebe o boleto, como até viralizou algum tempo atrás no WhatsApp, quando você recebe o boleto, tipo, o cara... falando assim, orgulhoso, que está pagando R$ 700 mil de tributo, né, de imposto, é isso que significa que você está faturando muito. Então, não, muda a chave sobre essa questão de pagar imposto. Ah, eu tenho que pagar imposto. Não, quando você paga imposto, é porque o negócio está bem, você está muito bem, né, Tisa?
Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre falava, na época do imposto de renda, ele, nossa... vou pagar X de imposto de renda, mas na verdade eu queria pagar era 1 milhão de imposto de renda, porque se eu estou pagando 1 milhão, imagina quanto eu estou faturando. É exatamente, é ter esse mindset, né? É mudar a chave, é ver o outro lado da situação, porque sempre tem um outro lado, não tem jeito.
Com certeza. Então, Tisa, muito obrigado por esse papo. Eu acho que foi um papo assim, bem objetivo, franco, de mudar a chave mesmo com essas ideias. Mas eu queria que, antes de encerrar, né, essa conversa, se você quiser um pensamento final para as pessoas, aproveita e também pode falar também algum outro projeto seu, fique à vontade.
Pronto, eu vou usar aquela frase clichê, mas que eu gosto muito e nesse momento é importante, é: e se der medo, vá com medo mesmo. É normal as inseguranças, é normal aquele frio na barriga de, meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, e se eu não receber o valor que eu preciso receber para manter? Enfim, existem vários gatilhos que podem te travar a isso, mas se é seu sonho, se é aquilo que de fato seu coração almeja, se é uma necessidade de mercado que você de fato vê, corre atrás que dá certo. Quando você faz de forma amorosa, de forma sincera, de forma correta, não tem como dar errado. Até quando dá errado, dá certo, né? Eu gosto também dessa frase. Até quando dá errado, dá certo, porque você tá fazendo aquilo que literalmente você ama e que tem um propósito. Então, é importante você ter um propósito naquilo que você faz. De novo, queria agradecer. É um prazer imenso sempre esse bate-papo com você. É, gostaria de deixar meus canais abertos também para quem quiser entrar em contato comigo, @tizaferreira, né? Tá escrito aqui, THYZA. A gente pode conversar um pouquinho mais, se você quiser alguma dica, estou aberta a isso. E depois dê uma olhadinha lá no Instagram também, BaiNT, minha marca de óculos escuros, uma empreendedora nata, né? E agência 2F, está aqui escrito, 2 escrito por extensão e a letra F, que vai ser um prazer te atender se você for cliente, se você for marca. Vai ser um prazer também te atender se você for estudante ou se você tiver a fim de abrir sua agência. Eu acho que tem mercado para todo mundo. E nada mais legal do que nós nos unirmos, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo.
Show de bola, minha querida, show de bola. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, muito obrigado por você ouvir esse episódio. Também dê os seus 5 estrelas, tanto no iTunes quanto no Android. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!